Inicialmente, nós temos que deixar esclarecido que a participação da Defensoria Pública foi só nessa última fase, já para atuação perante a defesa em plenário do júri. Nós não tínhamos atuado no processo até então. Fomos nomeados já na última fase em razão da renúncia dos advogados, tanto do Diego quanto do Cleison. Esse caso aqui na época ficou muito conhecido em razão da prisão de duas pessoas que até então se diziam inocentes, e o que foi verificado mesmo que seriam inocentes e já foram até provados que eles não tiveram qualquer participação no delito, que é uma questão da prisão do Isaac e do Erlon. Esse caso foi muito noticiado na época, tiveram várias diligências, porque na realidade uma testemunha garantia que quem teria sido os assassinos seriam o Erlon e o Isaac. E posteriormente, após já uns 6 meses de diligências desse processo, a testemunha voltou na delegacia juntamente com o Cleito, irmão da vítima, Clayton, e naquela ocasião essa testemunha disse que na realidade ele teria mentido e que ele não reconhecia mesmo as pessoas que teriam assassinado o Nandinho, em razão de que seria à noite e que ele não teria visto as pessoas. Ele teria visto simplesmente um veículo que seria semelhante ao veículo que era de propriedade do Isaac, que se trata de um veículo Gol cor branca, que na realidade o Cleiton também possui um veículo cor branca. Mas o que mais chamou a atenção é que eles ficaram presos durante um certo período, e em determinada data, sem mais nem menos, o Cleiton compareceu perante a autoridade policial e assumiu a autoria do delito, sozinho. Ele disse que ele teria praticado o delito, em razão de que a vítima nesse processo, o Fernando Nandinho, o Anderson Nandinho, ele teria assassinado o Clayton, que é seu irmão. E esse homicídio teria sido praticado de forma equivocada, porque, segundo a gente consegue vislumbrar do processo, houve uma série de atentados, de tentativa de homicídio ocorridas no ano de 2014, final de 2013, 2014, início de 2014, onde teria participação do Diego nesses tentativas de homicídio, inclusive processo que já foi levado a julgamento. E o pai de uma das vítimas que teria sido vítima nessa tentativa de homicídio, ele teria contratado o Anderson, que é o Nandinho, para tirar a vida do Diego. E o Anderson, o Nandinho, teria ido até a busca do Diego, só que por um equívoco, ele teria assassinado o Clayton, que devido às semelhanças físicas entre os dois, são primos em primeiro grau, são muito parecidos, as idades seriam mais ou menos compatíveis, a estatura, a complexão física, são duas pessoas morenas, com as características muito parecidas fisicamente. E, inclusive, uma das testemunhas no processo informa que quando o Nandinho teria abordado o Clayton, ele teria dito: ô Diego, eu vim para nós acertarmos uma conta. E o Clayton ainda teria dito: ó, eu não sou o Diego, eu sou o Clayton. E mesmo assim o Nandinho teria assassinado o Clayton. O que que acontece? A partir desse momento, o Clayton, que é irmão do Clayton, ele não, obviamente que ele ficou indignado com aquela situação de ter seu irmão assassinado devido a um erro de encontros, né? Porque na realidade era um assassinato encomendado para o Diego e teria sido assassinado o Clayton, que não tinha nada a ver com a história. O Clayton comparece perante a autoridade policial em determinada data, acompanhado de advogado, e assume a autoria do delito contra o Nandinho, esclarecendo que teria assassinado ele em razão dessa situação dele ter assassinado o Clayton, e ainda ter mantido a animosidade de dizer e manter a palavra que ele mataria ainda o Diego e mataria a família do Clayton, que estava se mostrando indignada com aquela situação. Então ele fala que, diante daquele contexto que estava vindo, aquelas animosidades, ele falou que ele não ia ter medo desse Nandinho e que a hora que ele encontrasse o Nandinho ele mataria. E ele vem perante a autoridade policial e confessa o delito. Ele confessa, esclarece que ele estava sozinho e coloca uma situação onde ele estaria sendo jurado de morte também por Nandinho. Eu não conheço nenhuma das partes. Eu não conheço Nandinho, eu não conheço Cleiton. Nunca tive contato com esse cliente Gleison, porque nós fomos nomeados para a última fase do processo. O Gleison mais o Diego, eles comparecem em todos os momentos do processo e nega a autoria. Dizem que não tem nada com esse processo. Ocorre que as provas são convergentes no sentido de que o Cleiton não estaria sozinho. E eu, como defensor público, não tive contato ainda com os nossos assistidos, mas amanhã, antes do julgamento, eu quero conversar com eles, entender a situação deles, se eles tiveram efetiva participação nisso ou não. Não conheço os nossos assistidos ainda, não sei. Pelo processo eles negam, mas as evidências contextuais do processo leva a uma situação de que o Cleiton, que já assumiu a autoria, não estaria sozinho. Então ele teria que estar no mínimo com mais uma pessoa. Eu entendo que se eventualmente essa prova for apresentada em plenário amanhã e eles trouxerem a motivação que os levou até essa animosidade, pode ocorrer uma série de situações, inclusive de trazer um abrandamento bem significativo de uma pena que está sendo colocada contextualmente, muito severa numa denúncia. Porque se nós tivermos o acolhimento de todas as agravantes colocadas na denúncia e mais uma situação de duas qualificadoras, a pena seria muito severa. E se eventualmente eles trouxerem alguma informação que a gente possa trabalhar no plenário do júri, é de grande importância para a gente levar o conhecimento dos jurados e talvez resolver uma situação com mais um apenamento mais brando. Porque se eles continuarem na questão de manter simplesmente a negativa de autoria, pela experiência que eu já tenho perante o tribunal do júri com alguns júris que a gente já tem feito na nossa função, exercício da nossa função. Vejo que se os jurados não entenderem de afastar a autoria, a participação deles na autoria, a pena seria grande para todos os acusados.